da entrevista com a historiadora Mari Del Priore. A entrevista ela terá que ser sem vídeo, por problemas técnicos, mas poderíamos conversar com ela só com áudio. Mari Del Priore é historiadora e professora, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado em Paris, lecionou história em várias universidades brasileiras, é autora de mais de 50 livros sobre história do país e, sobretudo, sobre história das mulheres no Brasil. Entre esses livros estão História das Mulheres no Brasil, que recebeu o Prêmio Jabuti em 1998, e o livro Sobreviventes e Guerreiras, que também foi agraciado com o Jabuti na semana passada. Inclusive, quando eu estava conversando sobre essa entrevista com a Rádio Cultura, eu soube da notícia do Jabuti, né? Então, temos essa novidade premiada, né, com esse livro Sobreviventes e Guerreiras. A professora Mari irá participar às 19 horas do evento Diálogos Contemporâneos sobre a construção da violência contra a mulher. O evento é gratuito, ele acontece na Capela Santa Maria. A Capela Santa Maria ela se localiza ali na esquina da Marechal Deodoro com a Conselheiro Laurindo, bem no centro de Curitiba. Então, localização bem tranquila para a maioria das pessoas. E a atividade é gratuita, tem que chegar um pouco antes para conseguir os ingressos. Bom, nós não precisamos ser grandes experts no assunto sobre a violência contra a mulher, né? Para perceber que essa violência ela fervilha na nossa sociedade hoje das mais diversas formas, né? As manchetes estão aí, falando sobre feminicídios, sobre leis, né, Lei Maria da Penha, a própria lei do feminicídio, e também sobre outros crimes que fazem parte, infelizmente, do cotidiano, né, do Brasil. Né? E, além disso, nós estamos vivendo um momento sociopolítico que exalta uma virilidade, que eu chamo de virilidade tóxica, né? Com o retorno de algumas práticas e discursos que nós, mulheres, já pensávamos ter deixado, mas eles voltam e voltam com uma força total, né? E eu queria fazer uma pergunta para Mari, começando, né, pelo seu livro recém-premiado, que é Sobreviventes e Guerreiras, né? Nesse livro, você fala da importância de buscar as raízes da desigualdade e da violência contra as mulheres, né? E o título, ele traz, o título do livro traz dois adjetivos que são bem marcantes e que estão bem presentes no discurso atual, né? A ideia da sobrevivência e a ideia da sobrevivente e das guerreiras, né? E esse título, esses adjetivos, eles remetem à superação de dificuldades, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses dois adjetivos e esse título do seu livro.
Bom, Nelcy, primeiro quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar no seu programa, que é um programa tão conhecido, com tanta, enfim, com um público tão atento. Prazer estar em Curitiba, onde eu tenho queridos amigos e tenho vindo com regularidade para o. Que é conhecido no todo, é a sede de grandes autores da nossa literatura. Então, para começar, muito obrigada aí pelo convite. Esse livro nasceu, Neuzia, numa espécie de reação a essa questão ambiente. Quer dizer, todos nós estamos bastante absorvidos por essas notícias terríveis. Nós temos a cada 2 horas 5 feminicídios no Brasil. Eu gosto sempre de lembrar que essa violência contra a mulher não é uma peculiaridade brasileira, não é uma jabuticaba brasileira, é um fenômeno transhistórico, para usar um contemporâneo, adjornado, né? Inclusive utilizado para quando se trata da questão do racismo também. Transhistórico, porque ele atravessa tempos, atravessa culturas, e nós vimos o recrudescimento dessa violência contra a mulher, sobretudo nos países mais civilizados. Quer dizer, de repente, países como a França, a Espanha, a Itália, começaram a apresentar eles também índices altíssimos de feminicídio, de homofobia. É como se tivesse fora, né? Que estão para as pessoas. E eu, estudando, óbvio, mulheres há muito tempo, essas duas filiações mostram a longevidade desses estudos, embora eu não me considere uma especialista, mas alguém que se debruça sobre pesquisas e documentos, o que eu vejo é que a gente olha muito pouco para as formas de resistência da mulher contra a violência. E quando eu olho para trás, o que eu encontro são... Então, se defender com armas, algumas inclusive eliminando seus parceiros, seus companheiros, os seus violentadores, embora hoje nós tenhamos um judiciário que está extremamente atento. Eu tenho dado muita conferência para palestras, para juízes e promotores, e a gente vê como o judiciário está cuidadoso, impune criminosos, né? Nós às vezes deixamos de lado uma outra questão que é igualmente importante, que é a da luta contra o preconceito, não, preconceito contra a mulher, contra o gênero, em casa e na escola. São dois espaços onde essa luta contra o preconceito tem que ser dada pelo exemplo dos pais e pelo exemplo da professora, que muitas vezes é ela machista, é ela racista e é ela homofóbica. Então, a gente tem que lutar em todas as frentes. Mas eu quis falar das formas de resistência. É importante saber que as mulheres brasileiras, desde o período colonial, onde elas já apanharam de pau, já eram mortas, assacadas, já eram aprisionadas em postes, açoitadas com galhos de espinheiro, já eram privadas de alimento, privadas de vestuário, seus filhos também, e a gente sabe que esse quadro se repete até hoje, mas elas souberam resistir, e o livro fala um pouco disso. Daí essa ênfase nas guerreiras, e a ênfase num assunto que me parece também novo, né, que eu acho que você gostaria talvez de aprofundar, que é a necessidade de nós entendermos como é que os papéis de submissão são construídos. Eles são construídos culturalmente, através de vários patriarcados que migram para o Brasil a partir de 1500. Mas nós temos que estudar também e convidar para essa conversa os homens, porque os papéis masculinos também são construídos. E esses papéis de virilidade tóxica, como você bem chamou, nós temos um exemplar aí, infelizmente, no condutor do país, né, com a sua hemorragia, os seus gestos, repetindo massacre infeliz, homem não chora, sabe, mais infeliz que a gente pode ouvir nos tempos de hoje, em que os homens estão numa mudança tão grande, tão positiva, cuidando dos filhos, levando o filho para a escola, levando o filho para o pronto-socorro, e levando o filho no supermercado. No final de semana, crescendo com o filho, eu vivo nos aeroportos, vejo os pais com os filhos nos braços, né? Nós já temos uma licença maternidade para pai solo, quer dizer, tantas mudanças ocorrendo e nós ouvindo essas bobagens. Mas, enfim, é só para dizer que essa virilidade tóxica tem que ser desconstruída e que nós temos que chamar os homens para entendermos de onde vem isso. Quem ensina o homem a ser macho, violento, poderoso, provedor? De onde vem isso, né? E ele precisa falar ele também dos pares que o patriarcado faz a ele.
É importante essa questão dos papéis masculinos e, principalmente, essa questão da construção desses papéis, porque nós vemos com bastante frequência as mães reproduzindo e reforçando comportamentos e formas de pensar que reproduzem essa masculinidade tóxica. né? E você traz a questão dessa resistência e de como essa resistência acontece. Você poderia nos dar alguns exemplos, ou um exemplo que possa mostrar na história essa construção da resistência?
Sem dúvida, eu não só trabalhei com a emancipação econômica das mulheres, mostrando que essa emancipação ela vem desde o período colonial, que nós temos inúmeras, milhares de mulheres que trabalhavam, que ganhavam suas vidas, que eram chefes de família. Essa família mosaico, como os sociólogos chamam hoje, é uma realidade que vem desde o século XVI, XVII, famílias plurais, com companheiros diversos, mas onde a mãe trabalha. Então, a mãe tem o dinheiro, a mãe tem o poder do dinheiro, mesmo que seja pouco, é ela que leva ali o seu, ela que alimenta os filhos, ela que cuida da casa. Houve uma diversidade de atividades que foram desempenhadas por mulheres que a gente nem se dá conta. Nós temos uma mobilidade social enorme de afro-mestiças e afro-brasileiras a partir do final do século XVIII, quando a economia, graças à mineração, começa também a se complexificar. No século XIX, mais ainda, porque o crescimento da cidade já permite às mulheres trabalharem nos mais variados serviços e ter, portanto, a sua independência financeira. Mas a grande independência, a grande reação começa com o letramento de mulheres no início do século XIX. Eu lembro que a vinda da família real portuguesa para o Brasil vai ensejar a abertura de escolas para mulheres. Essas escolas inicialmente são para mulheres de elite, mas o letramento ele era muitas vezes aprendido em casa. A mãe sabia, alguém sabia ler, escrever, ensinava para as mulheres da família. Essas mulheres começam a se formar como professoras. O exemplo mais emblemático que nós temos é a Eunice Floresta, nossa primeira feminista, que dá de 10 a 0 na Simone de Beauvoir, que em 1823, aos 14 anos, ela casa-se aos 13 anos, em 23, em 1824 ela está separada do marido e vai sustentar a mãe e os irmãos trabalhando como professora, e em 32 ela vai publicar no Brasil a tradução de um texto básico para o feminismo, que é o A Injustiça dos Homens e Igualdade das Mulheres, que foi escrito pela inglesa Mary Wollstonecraft. E ela vai a vida toda, através dos seus estudos, através da sua carreira de professora, ela vai sustentar a família, ela vai ter inúmeros casamentos, ela vai viajar, uma mulher emancipada. Né? Não estamos falando aí de liberdade sexual, estamos falando de liberdade de cabeça, de emancipação, no sentido de ser uma mulher que andava com as próprias pernas. Então, a partir daí, temos inúmeras autoras, né? Alta de Souza, uma afro-mestiça que vai ser introdutora do romantismo no Brasil, que morre muito cedo de tísica, mas uma mulher de cor que vai ser educada em colégio francês, porque o pai dela, que era um homem negro, era um político liberal muito importante no sertão do Seridó. Mulher dela, a mãe dela, uma mulher belíssima, ela vai perder os pais num acidente muito cedo. E ela vai ser criada num colégio francês, falando francês, lendo os autores franceses e introduzindo o romantismo na literatura brasileira. Outro exemplo importantíssimo, a Maria Firmina dos Reis também, uma afro-metissa, filha de uma negra com branco, bastarda, formada professora, que vai abrir uma escola mista na cidade onde ela morava, que vai colaborar com jornais, vai escrever o primeiro romance sobre relações interétnicas no Brasil. Então, nós temos milhares de exemplos assim, de mulheres que vão participar do movimento o movimento abolicionista, o caso da Chiquinha Gonzaga, também casada aos 14 anos, divorciada aos 16, e que vai participar do abolicionismo através de concertos que repetiam em prol da alforria de escravos. E depois, mulheres que vão participar do movimento republicano, depois também do movimento sufragista. Então, o letramento, a escola, a ciência, sempre foi para as mulheres uma forma de resistência, de conquista de espaço pessoal, de sucesso pessoal. E elas são muito maior número do que a nossa boa imaginação pensa.
Você fala de mulheres bastante emblemáticas, né? figuras importantes na história e mulheres letradas, de uma maneira geral. Se ressalta o letramento como um aspecto importante, né? E em relação às mulheres, vamos dizer assim, as mulheres comuns, essas que estão no cotidiano, que também trabalham, que muitas vezes têm uma escolaridade baixa. Você tem observado alguma mudança em relação a essas mulheres?
Essas mulheres anônimas da história, como a gente chama, elas são de fundamental importância na carreira dos filhos.
Uhum.
Vou dar um exemplo aqui, só para ter um exemplo histórico. A mãe de um dos maiores políticos brasileiros, um negro, o Francisco de Sales Torres Homem, ela era vendedora de cheiro no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, daí era filho de um padre. E essa mãe faz o Francisco de Sales Torres Homem estudar para entrar na faculdade de medicina. Ele entra no Rio de Janeiro, ele se liga a uma série de tipógrafos importantes, o seu interesse por jornalismo o faz ser indicado para a carreira diplomática em Paris, ele vai se formar em filosofia na Sorbonne, ele vai fundar na França, em Paris, o Institut de France, que é o equivalente da BL, ou do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele volta para o Brasil, vai ser um dos grandes antagonistas de Dom Pedro II, mas depois torna-se conselheiro de Dom Pedro II, é o primeiro presidente negro do Banco do Brasil, vai ser duas vezes ministro da Economia durante o segundo reinado e vai morrer como visconde com grandeza. Tudo por conta de uma mãe que, como você disse, deu exemplo, trabalhava, levava um pouco de dinheiro para casa, tinha poucas letras, mas fez o filho estudar. Então, a mãe que faz o filho estudar muda a vida da família.
Uhum. Mas elas fazem alavancam, vamos dizer assim, a carreira dos filhos. Né? Ainda não conseguem se colocar nessa posição que os filhos ocupam.
Alô?
Pois é, elas ainda não conseguem se colocar nessa posição que os filhos ocupam, né? Elas alavancam a carreira deles.
Eu acho que hoje houve uma feminização de setores inteiros da sociedade brasileira. Não vejo a mulher brasileira tão vítima, discorda desse ponto de vista. Eu acho que houve feminização de setores inteiros, no judiciário temos milhares de promotoras, temos ministras do Supremo, nas universidades as mulheres são maioria, nas ciências humanas. Uhum. No setor bancário, as mulheres também estão dando baile, estão no mercado de capitais. Eu brinco sempre que só falta para presidências das grandes empresas os homens morrerem primeiro, e eles morrem primeiro do que as mulheres. Então, nós vamos chegar lá de algum jeito. Né? Eu acho que mulheres estão aí trabalhando, lutando, e todo mundo, muita chefe de família no Brasil, isso desde sempre. Hoje, mais de 50%, né? Mulheres chefiando suas famílias. E eu acho que aquelas que investem realmente no estudo dos filhos, elas acabam se beneficiando diretamente depois que eles se formam, né? Porque eles darão a elas uma vida melhor do que elas puderam dar para suas próprias mães.
Uhum. Sem dúvida, nós temos uma mudança bastante significativa, embora você bem disse, né, a presidência das grandes empresas ainda na maioria das vezes, estão a cargo de homens e não só das grandes empresas. Nós tivemos uma presidenta aqui no Brasil e sabemos o que aconteceu, né? como que foi o desenlace dessa experiência. Né? Bom,